Não havia ninguém no corredor, não havia ninguém a parir. E lembro-me como se fosse hoje e arrepia-me, porque eu senti que estavam à minha espera, sabem? Era assim uma sensação, tipo, ao mesmo tempo de bênção. Mostraram-nos a sala de partos e ficámos sempre à vontade.
Olá, eu sou a Sofia, sou doula na gravidez e no parto, dou apoio na amamentação e sou consultora de fraldas reutilizáveis.
Olá, eu sou a Sara, sou doula da gravidez ao pós-parto e estamos aqui para dar voz às histórias de partos positivos e empoderadores e mostrar que gerar vida e parir de forma feliz e humanizada é possível sim em qualquer realidade.
Por isso, junta-te a nós e vem ouvir histórias de partos e encantar pela voz de quem os viveu.
Olá, bem-vindos e bem-vindas. Hoje temos de novo a Susana connosco. Vocês não sabem, mas a gravação entre o episódio anterior e este tem assim eu acho que mais de um ano de diferença.
Provavelmente.
E a Susana disse que gostava muito de vir contar a terceira história de parto. Bebê dela, e então fizemos assim esta brincadeira, não é? Como estás, Susana?
Olá, tudo bem? É verdade, então, vamos ter uma terceira viagem.
Desta vez foi diferente, não é?
Sim. Desta vez sim, os outros manos quiseram nascer em casa. Mas a Margarida Flor decidiu trazer-me uma nova experiência hospitalar, neste caso.
Uau! Uhum. E como é que foi essa gravidez? Como é que correu essa gravidez, desde que soubeste o positivo?
Olha, a gravidez foi super tranquila. Eu sinto que há realmente uma evolução em nós enquanto casal no que respeita ao exterior. Eu lembro-me na altura do Mateus, que era o mais velho, houve realmente muita intervenção médica. Também percebi que tinha a ver comigo, não é? A minha aprendizagem de dizer não ao outro e o colocar limites quando eu sentia que não era para tocar ou para mexer no meu corpo. E agora realmente na Margarida Flor eu noto muita diferença, porque pela primeira vez passei uma gravidez, neste caso 8 meses, porque ela nasceu antes do tempo, sem que ninguém me tocasse. Só fiz 3 ecografias e nunca fui intervencionada nesse sentido. Então, para mim, isso é uma vitória desde 2017. Significa que o trabalho interno que nós vamos fazendo realmente tem as suas respostas positivas, não é? E não tem muita diferença nesse aspecto. A gravidez em si correu tranquila, nada de especial, os manos sempre com muito entusiasmo em ver a mana. Aconteceu algo giro, que foi o mano mais velho dizia-me, antes de eu saber que estava grávida, ele dizia: mãe, estás grávida e vais ter uma menina. E eu fiquei assim um bocadinho sem saber o que dizer, não é? Porque eu própria não sabia que já estava grávida. E disse: ah, não, olha, até pode ser um menino, não é? Não podia criar essa expectativa nele.
Sim, claro.
Depois soube que estava grávida e quando fomos saber qual era o sexo do bebê, eles entraram todos no consultório e quando o doutor disse que era uma menina, aquilo foi uma alegria, e ele disse-me logo: eu avisei. Ele disse. E depois, ao longo da gravidez, ele perguntava-me quando é que a mana vinha. E eu dizia-lhe que era sempre em janeiro, porque ela era para nascer aí às 18 de janeiro, e ele dizia-me sempre que não, que ela vinha no Natal. E eu dizia-lhe: não, antes no Natal é muito cedo, a mana em princípio vem em janeiro. Eu realmente sentia que ela vinha antes do tempo, não ia esperar muitas 40 semanas, mas realmente ela surpreendeu-me, porque nunca pensei que fosse tão cedo. Ela veio com 36 semanas e 3 dias. E o mano acertou, porque ela nasceu a 22 de dezembro. Mais uma vez ele acertou, não é? Ele Ela é muito, muito intuitiva.
Uhum. Muito mediúnico. Uhum. Que lindo. Então, nesta gravidez, a tua preparação, o teu trabalho foi parecido com o das experiências anteriores ou fizeste alguma coisa de diferente?
Cada gravidez é diferente, não é? Acho que até podíamos ter 30 filhos, todos eles são diferentes, mas mantivemos a opção de doula, preparámos tudo para que fosse em casa, houvesse acompanhamento. O que eu sentia nesta gravidez, aliás, em todas as gravidezes eu sentia algo diferente, mas nesta sentia muita leveza, sempre senti que este bebê me trazia alguma leveza e relaxar mais, porque a logística realmente de 1 para 3 faz diferença. E ao início parece que como é que vamos fazer, não é? A logística. Mas ela trazia muito esse sentir de relaxa, vai tudo dar certo. Apesar que sempre quisemos ter 3 filhos, não é? Mas depois quando nós temos essa experiência na prática, as coisas são diferentes, não é?
Claro.
Mas a nível de preparação foi igual. Preparámos para.
Uhum. Pois sim.
Como é que...
Tu preparaste um parto domiciliar, não é?
Sempre. Porque os humanos, inclusive, queriam muito ver a Margarida nascer. E realmente era uma experiência que eu gostava muito de dar aos meus filhos, sou sincera. Mas acredito que as coisas são como têm que ser, não é? E é aceitar. Que às vezes nós achamos que está tudo controlado e planeado. E a vida tira-nos o tapete e temos que saber adaptar àquilo que ela nos dá.
Sim, muita grande parte das pessoas que planeiam um parto em casa também fazem um plano de parto hospitalar em caso de transferência, em caso de alguma coisa mude. Foi o teu caso? Vocês também fizeram um plano de parto hospitalar antes de...
Sim, eu para os outros meninos também fiz, não é? Há sempre essa preparação e eu tenho sempre essa ideia de que pode acontecer alguma coisa e ter que ir para o hospital.
Uhum.
Mas uma vez que a gravidez estava a correr bem, pronto, eu sentia que possivelmente seria em casa. Mas há sempre essa planificação. Por acaso tinha a mala feita.
Por acaso.
Foi ali nos timings que eu fiz, eu creio que, não me recordo bem, mas eu creio que fiz nessa semana que ela nasceu. Até que pus roupa, tipo, nem vi bem os tamanhos, mas depois quando ela nasceu percebi que aquilo era XXL porque ela era muito pequenina.
Claro. E como é que se desenrolou esse início de trabalho de parte? Como é que houve essa percepção de, ok, isto vai acontecer mais cedo e, ok, se calhar não vai ser em casa?
Olha, nós temos um centro de aprendizagem e recebemos famílias aqui à quarta-feira. E nesse dia foi quando eu comecei com contrações. E foi na altura do solstício de inverno que nós fizemos aqui uma celebração.
Sim.
E lembro-me que até saltei à fogueira, ainda já estava bem grávida. E foi uma experiência muito gira nessa tarde. E eu comecei com contrações, mas eu achava que aquilo nem era, tipo assim, umas dores, assim, ai, eu fiquei assim na dúvida se aquilo realmente era contrações, porque nunca me passou pela cabeça que fosse tão cedo. E comecei-me assim a queixar e até comentei com essas mães e elas diziam-me, oh Sana, não, tipo, isso não deve ser contrações, ainda é tão cedo. E eu disse, eu acho que sim. Pronto, o que é certo é que essas contrações nunca mais pararam. Aguentava-se, mas nunca mais pararam. Depois, à noite, já não consegui fazer nada a nível de jantar para a família. Precisei de me deitar, até pensei, se calhar é porque eu ando, sei lá, mais cansada ou assim, e devia descansar. Então, pedi ao meu companheiro, disse, olha, vou me deitar para ver se consigo acalmar aqui as minhas dores. E nessa altura entrei em contacto com a equipa de parto e fiz todo aquele processo de um chazinho, meditação, fiz tudo e mais alguma coisa para acalmar. E depois, aí às 2 da manhã, acordei com muitas dores. Só que a diferença é que quando eu me levanto da cama, eu perco sangue. E isso assustou-me. Porquê? Porque eu nunca perdi sangue em trabalho de parto, assim, propriamente, antes do bebê nascer. E isso assustou-me porque eu já perdi dois bebês e perder sangue para mim era um sinal de alarme. Claro. E quando eu contactei a equipa de parto, pronto, eles explicam que não fazem partos antes das 37 semanas em casa, e portanto, eu também não estava segura, não é? Aquilo deixou-me um bocado preocupada, só depois é que percebi que realmente perder sangue é normal, faz parte, pode acontecer. Mas perder sangue, não me tinham rebentado as águas e as contrações estavam muito curtas entre elas. Pronto, depois ainda consegui tomar um duche e ainda nem sequer tinha os chinelos que a minha sogra ia-me oferecer e tive que ligar para ela vir tomar conta dos meninos que estavam a dormir àquela hora, às 2 da manhã, e depois deslocámos-nos então ao hospital. Pronto, e foi assim uma viagem um bocadinho longa, não é? Porque naquela altura tudo parece longo, e lembro-me... Lembro-me quando eu percebi que tinha que ir para o hospital, foi bastante frustrante para mim, perceber que eu tenho que ir para um sítio que eu não quero ir. Eu já tinha tido uma experiência menos positiva nesse hospital, e portanto estava com esse receio, não é? E foi bastante difícil para mim aceitar que eu tinha que sair da minha zona de conforto, não é? Que eu queria ficar em casa, no meu canto. Eu acho que é um pouco animal, não é? Os animais quando também vão parir, eles querem ir para um sítio sossegado, sem que ninguém veja. E nós mulheres, no meu caso eu sinto isso, que é tipo, eu quero estar ali no meu canto, que não me vejam, que não me chateiem. E ter que sair para o exterior foi realmente muito desafiador. Mas pronto, digeri aquilo assim de forma rápida, porque não havia muito tempo e tive que aceitar, pronto, é o que é, a Margarida quer assim, então bora lá, vamos ver o que é que esta experiência nos traz. Mas ia com algum receio, sim. Lembro-me de falar com a doula e até dizer, tipo, só espero que me respeitem e que o parto seja o mais natural possível. E pronto, e lá fomos nós. E foi incrível chegar a uma sala de espera de um hospital, de maternidade, e não ter ninguém lá. Nunca vi. Portanto, não havia ninguém. A senhora achou super engraçado, porque o Leandro, o meu companheiro, já estava a fazer o processo de as massagens na anca. Ele já sabe, não é? Então, ela achou aquilo giro, porque é como se ela já estivesse a ver... ele a fazer o parto e nem precisar de ninguém. Sim. Então ela depois chamou o colega, trouxe uma cadeira de rodas e então eu fui para dentro. E pronto, disseram-me que eu tinha que ficar. E eu estava com receio também de quê? Porque a Margarida na última ecografia não estava já virada para baixo. Estava sentada. Sim. E já me tinham dito que se calhar ela tinha que ser cesariana. Pronto. Aquele diagnóstico rápido. E a primeira coisa que eu fiz depois de fazer uma eco lá no hospital foi se ela já tinha virado, e a doutora disse-me que sim. Depois disse-me que ela estava bem e eu perguntei porque é que perdi sangue, e ela disse que acontece muitas vezes em trabalho de parto. E pronto, e a viagem começou aí. Não havia ninguém no corredor, não havia ninguém a parir. E lembro-me como se fosse hoje e arrepia-me porque eu senti que estavam à minha espera, sabem? Era assim uma sensação, tipo... ao mesmo tempo de bênção, mostraram-nos a sala de partos e ficámos sempre à vontade. Nós entrámos pelas 4 da manhã e a Margarida nasceu às 7, portanto foi relativamente rápido.
Foi muito rápido, óbvio.
Sim, portanto ela, o mais estranho é que eu tinha aquilo em mente que era contrações, as águas rebentam e o bebê nasce. E ela trocou umas voltas, porque eu estava com contrações muito rápidas e curtas, e as águas não rebentavam. Eu pensei, isto ainda vai demorar, certamente. Mas depois, quando senti realmente vontade de fazer força, o Leandro chamou a enfermeira parteira e disse, olha, ela está com vontade de fazer força. E depois ela observou, espreitou, e ela disse, ah, a bebê já vem lá, a cabeça já está a ver. E naquele momento ela diz-me, ah, espera aí, deixa-me calçar as luvas. E eu tinha-lhe dito que eu não conseguia parir sentada, não ia conseguir sentar naquela cadeira que eles têm. E ela tinha colocado, eu preciso para parir, preciso estar sentada, mas no chão. Eu preciso de chão. E então, quando ela diz eu vou calçar as luvas, eu disse eu não consigo, só tive tempo de me baixar. Ela nem teve tempo de calçar as luvas, nem chamar a equipa, nem chamar nada, porque quando eu me baixo, eu gosto de parir de cócaras. De quatro. E portanto, eu não tenho tanta noção para agarrar o bebê, não dá muito jeito, não é? E portanto, eu só fazia era a força, que era o que eu sentia, e quase que a Margarida escapava da mão. Mas pronto, ela conseguiu agarrar, e quando ela agarra, ela diz, ah, ela vem dentro da bolsa. A Margarida vinha toda enroladinha dentro da bolsa. Eu já tinha visto aquilo em filmes, mas ao vivo é lindo. Só tive pena de ninguém registar fotograficamente, mas pronto. Ficou o registro da nossa visão e do corpo. E quando eu agarro na Margarida, ela dá-me logo a Margarida assim por baixo das pernas, as águas rebentam. Ou seja, a bolsa rebentou, foi muito bonito. E vinha ela super pequenina, ela tinha 44 centímetros e 2,330 kg. Estava com receio que ela fosse para a incubadora, mas disseram-me que não, que os bebês só abaixo de 2 quilos é que vão. E ela nasceu ótima, foi bastante rápido. Eu nunca fui cortada, nunca fui intervencionada, a enfermeira parteira foi impecável. E ela sabia que eu tinha tido dois filhos em casa e quis saber como é que foi a experiência hospitalar, foi uma querida. Eu disse, olha, foi muito boa e agradeci-lhe também pelo trabalho dela e até comentei com ela, tipo, fiquei com pena porque eu queria comprar umas folhas grandes para fazer depois, colocar a placenta e ficar com a marca no papel que tenho aqui, mano, e não comprei o papel. E ela disse, ah, mas pode ser um papel qualquer. E eu disse, sim, uma folha. E ela, então nós vamos tratar disso. Ou seja, ela ainda foi pedir à equipa para ir buscar folhas de impressão para fazer, e ela ainda colocou a placenta e o cordão e fez tipo um coração, super giro. Ela foi muito atenciosa e quis saber como é que foi a experiência, qual era a diferença, e pronto, e foi muito bom e agradeci-lhe, foi muito bem tratada. A equipa de parto vem toda tipo atarefada do género, ah, já está, já nasceu. Você é muito rápida. E eu disse, pois, eu ou ela, não sei. A Margarida vinha cheia de pressa para vir para o mundo.
E passar o Natal cá fora.
Sim, e ela como nasceu de manhã, no 22 de dezembro de manhã, ainda conseguimos passar a noite de Natal em casa. Saímos no 24 à tarde, portanto foi tudo muito, muito, muito bem feito. Pronto, e ela mamou logo, como ela era muito pequenina, estavam com receio da glicémia e picaram durante algumas horas para ver se respondia à maminha, mas respondeu sempre bem e desde aí foi sempre a aumentar peso e foi bom. Foi uma experiência diferente, claro, mas dado à circunstância que eu achava que poderia correr, foi excelente, não é? Fui respeitada e percebi que não temos que ser só respeitadas em casa, não é? É um direito nosso e é possível nós parirmos num hospital de forma respeitada. E acho que cada vez mais as mulheres vão fazendo esse trabalho e acredito que um dia parir em casa seja quase ou igual a parir num hospital, não é? É de forma gratuita, não é? Em casa tem um valor associado, que nem todas as mães podem pagar, não é? Infelizmente. Mas no hospital realmente é possível. Há quem diga que é sorte, eu costumo dizer que a sorte dá trabalho. E também depende muito do nosso trabalho interno coletivo, mulheres, não é?
Pelo aquilo que vais atrair.
Sim, completamente. E achei incrível, porque depois da Margarida nascer vieram mães, né? Sempre, porque os hospitais normalmente têm sempre mães a parir. Eu nunca vi aquele hospital vazio, a sala de espera, o corredor, ninguém a parir, tipo assim, estavam ali à nossa espera. Foi brutal, foi mesmo assim uma coisa incrível. E depois, quando fui para a parte dos quartos, também correu bem, fui bem atendida. Elas até diziam, ah, vê-se bem que é o terceiro, que o bebê nem chora. Que a mãe está mais tranquila, já sabe para o que é que vai, não é? Faz diferença. Tinha uma mãe que estava lá, que era a primeira viagem, e relembrei-me, não é? A primeira viagem é sempre aquela adrenalina, tipo, uou, onde é que eu estou? Entrei numa nave e ninguém me disse.
Exato.
Uhum. Mas pronto, damos sempre apoio e também foi positivo. E olha, foi uma experiência bastante enriquecedora e acredito que os bebés realmente escolhem onde querem nascer, não é só a mãe e o pai.
A Margarida Flor claramente nasceu onde ela queria.
Eu senti que ela queria mostrar que também é possível ser respeitada noutro local. De alguma forma, como eu tinha aquele trauma, como não fui muito bem tratada naquele sítio a dada altura, é como se eu precisasse de voltar lá e fazer as pazes, não é? Perdoar e dar a finalização ao processo.
E tiveste isso? Sentiste que tiveste isso?
Sim, completamente.
Era aí uma peça no puzzle que faltava, então.
Sim, é porque o trabalho interno parece que nunca acaba, não é? E eu acho que quando nós temos filhos, estamos sempre a trabalhar coisas, não é? E quando nós às vezes achamos que temos determinados processos em nós resolvidos, há sempre uma raizinha que lá ficou, não é? Uhum. E a vida tem-me ensinado isso, que é de sermos flexíveis e não sermos extremistas. Ou seja, não descuidar sempre da saúde, no sentido de evitar ir ao hospital, ok, mas nós às vezes também precisamos deles, não é? E tem que haver aquele meio termo para que as coisas não entrem em desequilíbrio. Quando esse equilíbrio é importante.
Sim. E que quando precisemos deles, que sejamos tratadas com respeito, como merecemos.
Exatamente. Exatamente. É mesmo isso.
Que bom. Olha, e como é que está a ser esse pós-parto?
Olha, o pós-parto. O pós-parto correu bem. Pronto, os manos aceitaram muito bem a mana, quiseram sempre ajudar, e a nível de recuperação física, então, foi bastante tranquilo, acho que ainda foi a recuperação mais rápida e mais fácil, também por ser se calhar o terceiro, não é? O corpo também já sabe para o que é que vai. A nível emocional também foi mais tranquilo, não. Acho que do primeiro tive mais aqueles picos.
Uhum.
Mas agora não. Não senti que houvesse essa avalanche emocional. Claro, aos nossos dias, que parece que vamos ficar loucas. Então, com três, às vezes parece que vamos conseguir tudo, mas tem ali momentos tipo, ai, não vou conseguir.
Eu nem quero imaginar. Olha, diz-me uma coisa, uma dúvida que eu tenho. As dores tórtas, aquelas contrações que se sentem depois do útero voltar ao sítio, são iguais ou superiores do segundo para o terceiro? Sentiste diferença? Sentiste que são mais intensas? Ok.
Ou seja, do primeiro não senti assim muito.
Uhum.
Do segundo parecia que ia morrer. Não sei, mas tive a sensação que estava a ter outro bebê. Eu, na altura, até disse à enfermeira, partei, tipo, o que é isto? Não vou parir outra vez. O que é que está a acontecer? E depois ela explicou. Da Margarida, também tive. Uhum. Também tive.
Sentiste que foram mais intensas ou que foram...
Menos intensas. Okay. O segundo foi o mais intenso de todos.
Pois, como Eu tenho esta dúvida porque eu senti, eu fiquei assim assustada a pensar, bem, será que isto no terceiro vai ser pior?
não senti que fosse pior, não. Também é, são umas dores um bocadinho difíceis para quem está em pós-parto, não é?
Uhum.
Porque das melhores sensações que eu tive, quando o bebê nasce, é aquela sensação tipo, que leveza, sim, também, sim. Ao fim daqueles meses todos, a carregar um bebê dentro de nós, então... É uma sensação tão boa que eu às vezes gostava que o tempo parasse ali naquela fase em que eu relaxo um bocadinho e o desfrute daquele tempo que, não, que o bebê saiu e que, eu me, que o corpo começa a voltar no novo ciclo. Mas a nível de dores tortas, eu sinto que foi mais no segundo.
Uhum.
Olha, eu não senti.
Não sentiste?
Não.
Normalmente dizem que quem não sente a mãe, sente o filho, não sei.
Ah,
é? Olha.
Não sentiste também?
Não senti nada. Nada.
Que giro. E o Martinão não refilou assim?
Não. Olha. Não.
Pá, eu senti. Eu senti, a Maria também sentiu, de certeza. Daqui na segunda. Uhum.
Sim, eu sempre ouvi, os antigos diziam, né, as mães e as avós diziam, ah, normalmente quem não, se a mãe não tiver, normalmente é o filho que sente.
Que giro. Por acaso, mas lá está, aquela história de segunda noite foi mais difícil, mas não assim com churinhos, do nada, não é? Mas não
podia ter isso e... Sim, podia ser. A Margarida, por exemplo, como tive as dores, nunca chorou.
Ah,
não sei. Lá está, pois cada corpo é um corpo, cada processo é um processo.
Sim. Bem. Que bom, Susana. Olha, espero que esta experiência te tenha trazido, trouxe certeza, outras aprendizagens e ressignificar experiências.
Susana, mais uma vez obrigada por teres vindo contar a tua história, e neste caso são diferentes das outras duas, não é? Foi engraçado que a Susana foi, não vou dizer uma das primeiras, mas ela está a gravar, o primeiro relato dela está a gravar desde a primeira temporada, e quando nós voltámos na segunda temporada ela disse, já tive a minha filha. O que é que acham de eu gravar de novo convosco? E nós aceitámos logo, dissemos que sim, achámos que seria engraçado ser o fecho da temporada, da segunda temporada. E, portanto, este é o último episódio desta temporada.
É verdade, temos estes dois últimos episódios como fecho da temporada e estamos muito ansiosas para vos mostrarmos um bocadinho daquilo que vem aí para a terceira temporada, mas não vai ser para já vamos ter uma pausa e para nos organizarmos, para reestruturarmos, para trazermos as novidades com o tempo certo, e até lá precisamos do vosso apoio, precisamos que contribuam para que continuemos a ter este tempo que disponibilizamos. O podcast não é a nossa forma, não é a nossa fonte de rendimento principal, mas nós temos uma grande missão com isto. Queremos mostrar a mais e mais famílias que parir de forma respeitada e de forma positiva e ter um parto em Cantar é possível. É possível aqui, é possível tê-lo em casa, é possível tê-lo no hospital, onde quer que se sintam seguras, e nós queremos muito mostrar estas histórias a quem nos quer ouvir. E para isso precisamos do vosso apoio, por isso passem pelo Patreon, apoiem-nos, nós temos... em número de benefícios a quem é membro da comunidade, episódios bónus, por exemplo, temos quem é membro da comunidade recebe as notificações dos episódios para ouvirem com antecedência, têm descontos nos nossos serviços, sabem das novidades em primeira mão, por isso só têm a ganhar. Então... vão lá, partilhem, mandem-nos um e-mail caso queiram contar a vossa história de parto, sigam-nos nas redes, partilhem o episódio com pessoas grávidas, com famílias que estejam à espera de bebê, e fiquem atentos, porque vem muita coisa boa para 2024.
Sim, e queremos ouvir as vossas histórias. Mandem-nos e-mail.
Mandem-nos e-mail, por favor. Até para o ano.
Até para o ano.